Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, agora faltam 5 minutos para as 2 horas da tarde. Começa mais um episódio do Nevide em Pauta convida. Nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2023, voltamos com o segundo episódio da série Refugiados, mais uma iniciativa que une jornalismo e ciência com o intuito de dialogar com os diversos atores sociais sobre produção de conhecimentos e suas contribuições para os múltiplos cenários. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. No primeiro episódio, o nosso tema foi Populações em Situações de Itinerância, a Condição de Refugiado e as Contribuições da Sociologia. Na oportunidade, conversamos com o coordenador do Nevide, o professor Paulo Fraga. Hoje, com a temática, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFJF, Pesquisa, Ensino e Extensão sobre Migração e Refúgio, recebemos 2 convidados muito especiais. O professor da Faculdade de Educação da UFJF e coordenador da Cátedra na instituição, Alexandre Cadilli, e o professor visitante, o venezuelano Rafael Gonzalez. Antes da saudação inicial aos nossos convidados, é importante situar que a nossa conversa é pautada em um projeto da UFJF para integração de docentes refugiados. A iniciativa tem o nome Acolhimento como Soft Power, o universo dos refugiados entre a educação, a linguagem e o patrimônio. Esse projeto foi uma das 24 propostas contempladas no edital do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Emergencial de Solidariedade Acadêmica, lançado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, a CAPES, em 2022. A UFJF, por meio dos professores Alexandre Cadilli, dos programas de pós-graduação em Linguística e Educação, e Rodrigo Cristofolet, do programa de pós-graduação em História, ficou com o primeiro lugar geral da seleção, com a pontuação máxima, 100 pontos. Bom, mas quem vai explicar melhor para nós sobre esse projeto, a cátedra e o trabalho como professor visitante são os nossos entrevistados de hoje. Boa tarde, professor Alexandre. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no Nevide em Pauta convida.
Perfeito. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde todos e todas, né, ouvintes e que acompanham, né, esse trabalho fundamental que é feito aqui na UFJF, né, que nos ajuda tanto a pensar a questão sobre direitos humanos. É um prazer estar aqui.
Muito bem, muito boa tarde também, professor Rafael, obrigado, satisfação em recebê-lo também aqui na Faculdade de Comunicação, na UFJF, e já deixar essa saudação carinhosa a você também.
Eu que agradeço ao professor Ricardo, aos nossos ouvintes também. É uma temática que tem... América Latina está olhando hoje os processos de mobilidade, então acho totalmente oportuno essa possibilidade de falar, dialogar e conhecer os projetos que a cátedra e a universidade, e conjunto com outros atores da sociedade brasileira, estão levando para frente. Então, muito obrigado.
Com certeza. E teremos alguns instantes aqui de compartilhamento de muitos aprendizados, né? Como sempre. Bom, primeiramente, professor Alexandre, é importante para a gente explicar para os nossos ouvintes, espectadores, o que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello e como a UFJF se situa nesse contexto.
Perfeito. Bom, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello é uma organização, né, que é vinculada à ACNUR, né, que é a Agência para Refugiados da ONU, e que existe no Brasil já há cerca de 20 anos, né, como uma homenagem também ao Sérgio Vieira de Mello, que foi um brasileiro muito atuante na ONU e que foi morto em um atentado em Bagdá ainda em 2003. Né? E logo em seguida, então, a ACNUR faz essa homenagem, né, através da instituição das cátedras no Brasil. Atualmente, se eu não me engano, são cerca de 39 universidades que organizam-se e vinculam-se através da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Como a Cátedra ela faz parte de uma relação entre as universidades e a Acnur, o ponto principal está no campo de pensar as relações de ensino, pesquisa e extensão envolvendo migração e refúgio na instituição. Na UFJF, nós instituímos a cátedra há exatos 2 anos, como também fruto de um conjunto de ações que já aconteciam na instituição. Então, a UFJF já tinha um olhar muito cuidadoso para essas questões, com projetos de extensão, com cursos de línguas, né, abertos à comunidade migrante, com projetos envolvendo cotas no curso de graduação e em cursos de pós-graduação. Então, todas essas ações elas nos levaram a propor essa vinculação e a instituição da cátedra na UFJF. E foi também num momento muito rico para a própria cidade de Juiz de Fora, em que também foi o início, ainda em 2021, de um movimento, né, junto com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, em conjunto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a construção de uma política municipal de atenção à população migrante e refugiada, e que de uma forma conjunta foi criado então tanto um programa quanto um plano. E nessa construção, que se deu de forma coletiva, né, envolvendo tanto a sociedade civil mais amplamente, as próprias instituições, a participação da UFJF da cátedra foi muito significativa para que na cidade a gente pudesse construir esse movimento. Então, foi naquele contexto que oficializou-se, então, a instituição da cátedra, atualmente vinculada à Diretoria de Relações Internacionais da UFJF. Bom, e aí, com o nascimento da cátedra, com a coordenação do professor Rodrigo, naquele contexto estava como seu vice, pouco tempo depois que tivemos notícia desse edital da CAPES, né, um edital de solidariedade acadêmica, em que a gente pôde perceber uma potencialidade muito grande de integração entre as ações de ensino, de pesquisa e de extensão. E naquele contexto, quando nós pensamos numa proposta, na verdade a proposta ela foi a partir do que nós já fazíamos. O que nós fazíamos na faculdade de educação, na faculdade de história, nos programas de pós-graduação, nas nossas ações extensionistas, né? De modo então que a própria organização do projeto ela já também nasce com uma certa maturidade em relação ao que a gente vinha propondo, né? Então realmente foi um momento assim muito celebrativo mesmo, né? Porque ele não esse projeto ele não inicia somente uma ação de diálogo, mas ele também faz uma ponte entre aquilo que já era desenvolvido na UFJF.
Essa maturidade que você menciona, Alexandre, certamente contribuiu também para o sucesso, né?
Sim.
Da elaboração desse edital e depois a forma como ele foi contemplado também.
Exato, exato. E tem um ponto que eu também acho que é muito significativo, que as nossas ações na cátedra, elas envolvem uma colaboração, né, e uma ação muito significativa de professores e professoras da UFJF, que se propuseram a desenvolver ações de extensão e de pesquisa, né, mas também num diálogo muito intenso naquilo que é demandado pela comunidade. Então, por exemplo, quando nós pensamos nesse projeto e até em algumas ações envolvendo a cátedra, uma das demandas envolveu justamente o cenário em relação à educação em Juiz de Fora. Porque, por exemplo, a gente tem hoje na rede pública um aumento muito significativo de matrículas de estudantes, de crianças e de adolescentes em situação de refúgio. Que faz muito sentido quando a gente faz um levantamento estatístico, porque hoje quase 50% da população refugiada está em idade de escolarização. Então, à medida que aumenta, que se intensifica esse fluxo, né, envolvendo refúgio, migração, de algum modo espera-se que isso tenha impacto nas redes de educação.
Com certeza.
Principalmente naquela aposta de uma educação pública de qualidade que seja universal, né?
Sim.
Então, foi também com esse diálogo, essa demanda, né, envolvendo a educação que esse projeto foi pensado.
Que ótimo, e hoje está aí o resultado, né? E a gente tem o professor Rafael, que está com a gente aqui hoje. Então, Rafael, aproveitar e abrir o microfone para você também, inseri-lo nessa conversa. Gostaria primeiramente que você contasse para a gente um pouco da sua história, Rafael, até chegar ao FJF. Por que se inscrever nesse edital e qual a sensação de estar aqui hoje?
Bom, inicialmente eu participei do edital pela minha condição migratória. Eu sou refugiado. Então conheci um dos grupos nos quais eu participo, conheci da informação. Então, que estavam convidando nesse conceito, nessa pegada de solidariedade, de acolhimento e de diálogo com as pessoas, com os profissionais em situação de refúgio. Que a cátedra Sérgio Vieira de Mello, em parceria com a CAPES, a Universidade de Juiz de Fora, e em particular nessa interface entre a educação, o patrimônio, as narrativas, a linguagem, tinha um interesse, tinha aberto essa possibilidade. Então eu me vi, vamos dizer assim, nessa janela que se abria como opção. Então eu cheguei com essa ideia. O fluxo migratório venezuelano tem adquirido muita importância regional nos últimos anos, ainda mais com o agravamento das situações com o contexto pandêmico da pandemia. É um fluxo que hoje são mais de 7 milhões de venezuelanos que estão espalhados pelo mundo, mas pelo menos 84% deles estão na região. Estão na Colômbia, no Peru, no Equador, que é o terceiro destino de migrantes, e o Brasil, precisamente, entra nesse fluxo, nesse fenômeno que é um fenômeno dinâmico, que está apenas em desenvolvimento. Então, depois do contexto pandêmico, com a abertura das fronteiras, esse fluxo se intensificou em relação a alguns países, e o Brasil, precisamente, foi um deles. Então, ante isso, a sociedade brasileira tem reagido de várias formas, com políticas públicas, com editais, como o edital que abre a cátedra e a CAPES. Então, isso finalmente virou um percurso, um caminho para eu chegar aqui, um fenômeno que finalmente vai muito além de mim, que é o fenômeno migratório, basicamente focado na população venezuelana, entendendo que não é o único na região. A região já tem um histórico de processos de deslocamentos, de migração forçada. Por exemplo, antes do venezuelano, o haitiano foi um processo que, a partir dos 2011, teve muita força regional do Caribe, e Brasil sentiu muito esse processo também, esse fluxo dos 6 anos a partir dos 2011, sem falar do mais histórico, não, em Centro-América, em relação à fronteira dos Estados Unidos, México, Estados Unidos, de Guatemala, Honduras, El Salvador, que é muito mais histórico. Então, bom, são fenômenos recentes, alguns na América do Sul, intensificados a partir de algumas condições muito difíceis, como a pandemia. E isso tem visibilizado muito esse regime de migração e fronteira que hoje está sendo abordado na região. A região está tentando compreender esse fenômeno e tomar medidas efetivas. E a educação, é claro que é uma área que não pode fugir disso, como bem falou o prof. Alexandre, muito mais quando muito estudante, muito adolescente, muito jovem, criança venezuelana, está ou transitando pelo Brasil, em destino a algum dos outros países, Equador, Peru, Brasil, um país de trânsito, ou decidiu fazer a vida no Brasil. Então, como escolarizar essa população a partir dessa singular e difícil experiência que é a migração forçada. Então, é um desafio, não apenas para o migrante, mas também para o próprio Brasil e a sociedade brasileira.
Com certeza. Rafael, você é de qual cidade na Venezuela?
Eu sou de uma cidade, uma linda cidade, que é um vale que se chama Maracay.
Muito bem. E qual universidade?
Eu sou de duas universidades. A Universidade de Carabobo, em particular da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais, e a Universidade Pedagógica de Maracay, da minha cidade, na Ciências Sociais, no Departamento de Ciências Sociais. Meu campo de trabalho é o mundo contemporâneo. Então, por isso, faço esse diálogo com esses fenômenos muito mais recentes da contemporaneidade no mundo, não? Que a migração é um problema, um fenômeno, não um problema, um fenômeno global, mundial. Tristes de aqueles que pensaram que as fronteiras com a globalização iam ser desaparecidas, iam se diluir, tudo pelo contrário, as fronteiras estão reafirmando, mas as pessoas estamos violentando e cruzando essas fronteiras por mil e um motivos. Não, então, compreender esse fenômeno é falar do nosso tempo, é falar da contemporaneidade, da nossa sociedade hoje e dos eixos de atravessamento desse fenômeno. A preocupação pelos direitos humanos, pela democracia, pela cultura de paz, pelas formas de governo democráticas, é um atravessamento, é como uma cebola, múltiplas capas, não camadas, desse fenômeno que a gente chama muito rápido a migração, o refúgio.
Muito bem. Já eu quero aprofundar um pouquinho mais com você sobre o seu trabalho de pesquisa, né? Mas você já deu aí uma partida interessante, né, de como, de fato, a gente tem muitas oportunidades, né, Alexandre, de aprender muito com o Rafael, pelas suas experiências, eu tenho certeza também pelo que você coloca para nós aqui sobre a importância de espaços de escuta dessa população. Exato. E de compreensão dos campos que se entrecruzam, né, também. Eu acho que isso vai ser, de fato, uma grande contribuição que você traz para a gente aqui também, compreender melhor esse cenário, né, e fazer crescer também as nossas iniciativas. Alexandre, o projeto, ele prevê 3 etapas, não é isso?
Uhum.
A articulação, a indução e a formação.
Exato.
Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como se estabelecem essas frentes.
Perfeito. Então, quando nós pensamos nesse projeto, um dos princípios foi realmente, de algum modo, articular a relação entre ensino, pesquisa e extensão. De modo que, ainda que se organize ou se configure como um projeto de pesquisa, ele tem também um viés extensionista e formativo, né, por conta da própria natureza da cátedra, né, que tem essa proposta de que as pesquisas que, de algum modo, a gente desenvolve, elas têm alguma implicação também formativa no campo social. Eu cito como exemplo, como eu havia dito, esse projeto, ele surge de ações que já eram desenvolvidas por mim e pelo professor Rodrigo. E em uma das nossas ações, nesse diálogo, por exemplo, com a rede pública em Juiz de Fora, com as escolas e com essa demanda, né, de pensar, por exemplo, a educação básica, o processo de escolarização, uma das nossas ações envolveu um processo formativo de professores. Então, já tem cerca de 2 anos que, até também em diálogo com a cátedra, a gente vinha ofertando um curso de extensão de letramentos e direitos humanos para professores da rede pública, em especial os que estivessem atendendo a população refugiada. Então, ao pensar nas etapas do projeto, nós pensamos também num movimento de um aprendizado coletivo. Então, envolve realmente esse processo de escuta. Quando a gente pensa hoje, e aí só para também citar talvez alguns exemplos mais detalhados, né? Quando a gente pensa em um processo de escolarização da população refugiada, nós não estamos pensando em um processo de aculturação, né? Do tipo, vamos aqui impor a língua portuguesa, ensinar o que é viver no Brasil e ficar por isso mesmo. A gente entende que esse projeto, ele tem um viés intercultural, transcultural significativo, de modo que a presença das pessoas em situação de migração, seja na UFJF, na Escola de Educação Básica, em Juiz de Fora, de modo mais amplo, isso tem tudo para também gerar um enriquecimento cultural muito significativo. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa realmente estabelecer espaço de escuta e de aprendizagem pela voz do outro, da outra pessoa, né? Então, por mais que a gente já estivesse acumulando uma experiência em processo formativo de professores, articulando todos os saberes que a gente poderia mobilizar para pensar a questão de uma educação intercultural, esse projeto, ele prevê, então, justamente esse espaço de escuta, de aprendizagem coletiva, de modo que essa escuta, ela possa ser registrada, né, a partir de narrativas e de memórias, entendendo que isso também é um patrimônio. E a expectativa, né, é que um processo de implicação disso se dê exatamente nos espaços de formação continuada de professores. Outros profissionais também que tiverem interesse podem, de algum modo, ser engajados a participar mais à frente. Mas por conta de uma experiência já acumulada, né, junto com a cátedra, a gente pensa que realmente uma terceira etapa, ela tem essa implicação de uma formação continuada que nos ajude a pensar nesse processo de interculturalidade. Ou seja, como que numa sala de aula em que eu tenho estudantes brasileiros e imigrantes em conjunto, como que aquele espaço ali sócio-diverso, ele pode, digamos, desempenhar um papel significativo na aprendizagem de todo mundo, de todos que estão em interação ali, né? Então, de um modo resumido, esse projeto, ele envolve em algum grau essas 3 fases, porque ela tem, então, essa articulação com ensino, pesquisa e extensão.
Muito bom. E a UFJF, então, aí, né, assumindo esse protagonismo também, né, nesse processo. E como você falou, é uma grande oportunidade, né, de todos nós saímos ganhando com essa troca de culturas também. Eu acho que isso é tão rico. Quando você falou, Rafael, da sua cidade, da sua universidade, eu fiquei aqui muito curioso, inclusive querendo conhecer. Já fiquei pensando aqui, falei, poxa, deve ser um lugar realmente muito bonito. E a possibilidade de conhecimento que você traz também para a gente, das suas experiências, as suas vivências, né, nas universidades, nas suas formações. Então, acho que isso tudo engrandece muito esse projeto, né, Alexandre?
Sem dúvida, sem dúvida.
Então, Rafael, e aí falando dessa grande oportunidade que a gente tem, eu queria aprofundar um pouquinho sobre essas, você já falou um pouco, sobre as suas iniciativas de pesquisa. De que forma que você pretende trabalhá-las aqui também na UFJF?
Sim, para mim tem umas palavras que estão se tornando como palavras-chave, palavras norteadoras, que ajudam muito a pensar o sentido e o horizonte de trabalho. Então, por exemplo, para ilustrar para as pessoas que nos estão escutando, a figura de Regi, por exemplo, Regi. Os venezolanos, os migrantes em geral, participam de uma experiência, vão construindo uma experiência transnacional. Não, a criação de um espaço de experiência transnacional na medida que eles se vão deslocando por múltiplas geografias, por múltiplos territórios. Os migrantes, em geral, experimentam um processo de territorialização, mas também de desterritorialização. E na medida que vão cruzando fronteiras, se vão constituindo como sujeito. Então, um pouco a ideia, o princípio, é que eles já estão constituindo, a partir da sua vida, dos seus percursos, tramas, e com essas tramas, redes. Então, como a gente pode se inserir nessa rede, não? E dialogar com essa rede. Por exemplo, hoje de manhã estivemos em uma escola compartilhando com crianças migrantes. Então, por exemplo, eu lembro de uma das falas de uma das meninas que dizia: olha, eu já morei na Colômbia, eu saí da Venezuela para a Colômbia, morei na Colômbia. Logo da Colômbia voltei para a Venezuela, depois vem e agora estou no Brasil, minha mãe está pensando em voltar para a Venezuela. Então, uma criança de 9, 11 anos já tem uma experiência de cruze de fronteira muito rica, que pelo menos cruza 3 países da América Latina. Então, a partir daí, a gente escuta e começa a pensar coisas como, olha, a escolarização dessa criança, a experiência de vida dessa criança, os currículos, no caso que tenha tido uma escolarização formal, os tecidos curriculares que já atravessou essa criança, e os desafios, não? Os desafios próprios da língua, uma criança que foi para Venezuela, é da Venezuela, mas também na Colômbia, mas agora no Brasil, como enfrentar, ou seja, qual é o tecido que se vai constituindo nessa experiência, que é uma experiência, um espaço de experiência transnacional. Nosso norte de pesquisa é atravessar essa rede com um sentido de diálogo, dar voz, escutar essas experiências e a partir daí gerar compreensões. Porque precisamente, assim como rede, uma palavra que eu acho muito forte no conceito de pesquisa e de trabalho que a gente está desenvolvendo, eu gosto muito dessa figura da rede, assim como do conceito de fronteira, porque a gente vai cruzando fronteiras linguísticas, culturais, gastronômicas, etc. Também a solidariedade, como tudo isso dá pé a todo um tecido de experiências que estão atravessadas pela possibilidade de acolhida, de solidariedade, de escolarização. Por isso falava dessa figura da cebola, não? Como a gente começa a olhar, entra em contato com essas outras capas desse processo. Então, um pouco o norte da pesquisa vai nesse sentido, a partir dessas figuras centrais, essa experiência transnacional, essa rede, o diálogo, que é fundamental criar um espaço de escuta a partir dessas experiências. E porque precisamente na hora de tomar decisões educativas, decisões políticas, seja do governo local, seja muito mais abrangentes, não se pode virar costa dessa experiência. Não é apenas dizer, olha, estão 7 milhões de venezuelanos, ou tem 200 mil, não é apenas um problema numérico, não é apenas um assunto de registros.
É preciso minimamente conhecer um pouco da história dessas pessoas, né?
Exatamente. Exato. Universo, por isso a palavra universo está no próprio título do projeto, do trabalho, o universo do refugiado. Como se constitui esse universo? E E que, enfim, a gente está apostando por isso e a partir daí gera esses espaços, essa rede de diálogo, de compreensão, de acolhida, de visibilização, que talvez muitas vezes é apresentada na mídia de um jeito que talvez não é o correto. Refletir, abrir um espaço que seja de reflexão, que seja de encontro, que os migrantes estamos totalmente interessados em abrir. E a universidade, a cátedra, a CAPES, tem tido uma vontade incrível, muito louvável nesse sentido. Então, acho que estão as condições favoráveis para fazer pesquisa, para fazer amizade, para fazer encontros, para comer, compartilhar, escutar música, permitir-nos hibridar-nos nessa experiência coletiva. Então, essa é um pouco a pegada do projeto.
Pois é, você falou da importância da informação, Rafael. E aí, Alexandre, é o que a gente procura trabalhar aqui também no Nevide em Pauta, né? Com uma linguagem realmente mais universal também, que as pessoas possam nos compreender, né? E levar o que a gente faz aqui na universidade para a comunidade também lá fora através da informação, na certeza de que a informação muda realmente a vida das pessoas e de fato ajuda muito a pautar também as políticas públicas. E aí você comentou uma coisa, Alexandre, que me chamou muita atenção, que foi esse dado, né, com relação, e o Rafael complementou, as crianças e adolescentes, né, hoje em idade escolar. A cátedra também, vocês mapeiam também essa população e de que forma também vocês podem contribuir para a proposição dessas políticas públicas que hoje são tão fundamentais, né, para essa garotada que está aí.
Uhum.
Né?
Não, perfeito. Essa é uma questão chave que tem sido uma pauta, assim, um tópico muito significativo, pensar a questão de um mapeamento, de um censo, né, e assim por diante. Bom, como tem cerca de 2 anos que a gente vem se engajando nessa reflexão mais apurada, mais cuidadosa, o nosso mapeamento ele ainda é muito fragmentado. Então, vou te dar alguns exemplos. A gente depende sempre de diferentes setores. Então, por exemplo, a gente tem uma Secretaria Municipal de Educação em Juiz de Fora, extremamente organizada, que compartilha conosco o número de matrículas dos estudantes. Que, se eu não me engano, no último levantamento estava próximo de 300 estudantes. E aí eles atualizam esse quadro quase que de mês a mês por conta da chegada de novos alunos e alunas. A rede estadual a gente ainda não consegue ter esse dado por enquanto, mas a gente tem expectativa de que ano que vem a gente consiga ter uma resposta de como que está a matrícula no ensino médio. Fora isso, existe um projeto, né, de uma interlocução entre a Prefeitura de Juiz de Fora e um projeto chamado Migra Cidades, que faz esse mapeamento em conjunto com a Acnur, com a OIM, com a Polícia Federal, de modo que eles estabelecem, digamos assim, de acordo com pedidos oficiais, entradas oficiais no país, a gente tem um diagnóstico. E aí, só para te dar um exemplo, o último diagnóstico oficial, que é de 2022, ele trazia uma população de quase 3 mil pessoas em situação de migração em Juiz de Fora, em que quase 60% envolvia homens e 40% mulheres em idades variadas, mas a maioria até a faixa dos 25 anos, que pega quase 50%. Então, por exemplo, esse tipo de dado ele vai ser sempre um retrato de um determinado momento, porque esse fluxo migratório ele é muito dinâmico. Então, de mês a mês, a gente tem realmente uma mudança em relação a esse cenário, não somente com a chegada de outras pessoas, mas com saídas também, né? Então, esse cenário ele faz com que esse número ele sempre emerja ali realmente como um diagnóstico, uma fotografia instantânea daquele momento. Ainda assim, há um desejo da Prefeitura, através da Secretaria de Direitos Humanos, de constituição de um censo dessa população em Juiz de Fora. E aí eles estão fazendo uma articulação com a OIM, com a Acnur e com a Cátedra, para que a gente possa pensar, né, de que modo esse censo pode acontecer. Mas isso, assim, é tópico, foi reunião semana passada, digamos assim, e que a gente tem a expectativa de que ano que vem, de algum modo, aconteça.
Muito bem. No primeiro episódio, eu destaquei aqui e gostaria de reforçar e ouvir a opinião de vocês também. Eu acho que o que vocês expuseram até então é um contexto de uma compreensão muito ampla do que é realmente a questão, né, dos migrantes, refugiados, para a gente entender, porque muitas vezes as pessoas não têm uma compreensão de quantas áreas da nossa vida, né, acabam sendo fundamentais para que a gente possa, de fato, ter uma política de acolhimento e de integração, né, e de inclusão dessa população. Eu destaquei aqui, e volto a ressaltar, um documento de 35 páginas denominado Estratégia de Meios de Vida 2023-2025, editado pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, né, que destaca importantes questões para apoiar pessoas em deslocamento forçado na sua inclusão socioeconômica e produtiva no Brasil durante o período de 2023 a 2025. Para falarmos dos desafios, Alexandre e Rafael, este documento nos convida a pensar os objetivos de inclusão dessa população nas políticas e nos serviços públicos e privados de educação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, aprendizagem da língua portuguesa em conformidade com políticas públicas adaptadas e sensíveis nos níveis federal, estadual e municipal. Há, portanto, um quadro que, de fato, convida as universidades públicas a contribuírem com iniciativas de pesquisa e divulgação científica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, você também, Rafael, sobre esses desafios mesmo, né, de compreensão desse contexto, que é complexo, né, e o papel nosso, né, da universidade pública dentro desse cenário.
Perfeito, perfeito. Não, e eu penso que a palavra desafio, ela realmente sintetiza, digamos, acho que um quadro muito significativo, porque, bom, de alguma forma, né, a gente tem a compreensão de que pensar fluxos de migração e refúgio não é algo que todos e todas pesquisadoras e pesquisadores, de algum modo, foram engajados, né? Então, eu até me recordo no meu contexto, né, eu venho da área de letras e linguística, eu não me recordo no meu processo formativo uma demanda para que eu pensasse esse cenário, essas questões e assim por diante. Então, acaba se naturalizando na universidade uma dinâmica de que é quase um processo de sensibilização dos professores, das professoras, dos pesquisadores e das pesquisadoras nesse olhar cuidadoso, né, acerca do que está acontecendo na cidade. Então, eu vou te dar um outro exemplo que é do próprio setor onde eu atuo. Na faculdade de educação, nos nossos currículos, até então a gente nunca teve uma disciplina que tratasse das questões de imigração e refúgio. E isso acaba se tornando uma questão que, quando a gente olha de modo cuidadoso para o nosso entorno, a gente percebe então que passa a ser uma necessidade. Então, como que a gente faz esse movimento? É claro que não é só um movimento de mudança curricular, mas é um movimento de mudança nos próprios projetos que a gente submete, seja para a própria instituição, as agências de fomento, né? Então, até aproveitando, digamos, essa demanda do desafio, que a gente aproveita e faz também esse exercício, assim, de sensibilização e quase apelo, né, aos professores e professoras e também aos estudantes, né, da UFJF, que pensem e articulem-se, né, em ações de pesquisa e de extensão em diálogo com a questão da migração e do refúgio e que conte conosco na cátedra para esse movimento. Hoje nós temos alguns projetos em andamento, mas a nossa demanda, ela é muito maior quando comparado àquilo que nós ofertamos, por exemplo. Então, eu penso que a gente tem uma demanda muito significativa ainda, por exemplo, na área do direito, na área do serviço social. A gente tem também uma demanda envolvendo saúde. A gente tem um projeto fantástico envolvendo odontologia, mas a gente sabe que outras áreas poderiam ser envolvidas também. Então, eu penso assim que tem algumas áreas, alguns campos que são mais urgentes, mas todos os outros campos são extremamente bem-vindos. A gente tem, por exemplo, um dos nossos primeiros estudantes a ingressar na UFJF por uma situação de cota, envolvendo o refúgio é um estudante do curso de jornalismo, por exemplo. Então, inclusive na comunicação social é uma demanda. A gente tem um grupo de pesquisa que tem olhado, por exemplo, para como que a mídia faz referência à população migrante e refugiada, não só em Juiz de Fora, como em Minas Gerais. E é muito marcado quando que, em algum momento, né, um grau de desinformação pode ter o risco de levar um texto de um caráter mais xenofóbico ou preconceituoso. Então, a gente entende que isso perpassa também a área de comunicação social, né, para que essa discussão aconteça de uma forma mais ampla. Então, se eu pudesse sintetizar, né, eu diria isso, assim, que a gente tem uma série de desafios envolvendo campos interdisciplinares, mas a gente faz esse convite aos professores e professoras da UFJF que propõem um projeto e aos estudantes que também induzam seus professores e professoras a isso, né? Tendo o desejo em desenvolver ações que contem conosco também com essa interlocução.
Muito bem, Rafael. Como disse o Alexandre, né, essa palavra desafio, ela é provocativa, né, dessas reflexões, de fato?
Sim, realmente essa palavra é um desafio.
Com certeza.
Ela se mimetiza no sentido que é um campo de trabalho que demanda diálogo de saberes, que demanda muitas metodologias, abordagens, que, no qual é preciso ter sempre em conta a dignidade da pessoa, seus direitos, que somos sujeitos de direitos ainda que nós tivemos nos nossos países, somos cidadãos de um mundo e estamos amparados nessa casa comum que é a humanidade. Então, é um pouco ter em conta a complexidade mesma do fenômeno da migração, ainda mais quando é uma migração forçada, ainda mais quando é em situação de refúgio, com cada uma das características que tem esses processos de mobilidade humana ou de deslocamento. Então, sem dúvida, isso convida a falar, e aí onde eu acho que o papel da universidade é fundamental, como bem estava dizendo o prof. Alexandre, ou seja, eu não imagino uma faculdade que não possa dialogar na sua agenda de trabalho, de pesquisa, de extensão, com a comunidade migrante, com a comunidade, seja em qualquer das suas possibilidades, migrante forçado, refugiado, e ainda mais aqui na América Latina, porque talvez eu, no particular, estou falando da população venezuelana, mas a região é receptora de fluxos migratórios muito além da região, chineses, afegãos, haitianos, congoleses, ou seja, realmente a região tem uma, e talvez aí o chamado um pouco é para visibilizar um pouco e compreender cada vez mais essas dinâmicas, como a América do Sul e sua conexão com Centro-América e Norte-América realmente tem presenciado nos últimos anos, a gente poderia dizer de 2008 para cá, para frente, fluxos intra e extra-regionais de mobilidade humana cada vez mais fortes. Então isso convida a entender esses processos, a ver como a sociedade brasileira, que é uma sociedade que acolhe. Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, a gente, claro, sempre tem um cuidado do saber metodológico, mas às vezes a vida, na sua simplicidade, oferece os melhores exemplos. Eu sempre falo que quando eu cheguei, o melhor exemplo de acolhida, solidariedade e afeto que eu tive foi de um casal de pessoas no metrô, em Salvador, que eu estava perdido, não conhecia totalmente
você, meu mapa. Você desembarcou em Salvador?
Sim. Então, meu mapa estava totalmente, eu falo, meu mapa cognitivo, não, de conhecimento da cidade. Minha geografia estava muito, quase que zero, meu mapa. Ainda não tinha traçado nada do meu mapa. Sim. E nesse processo que estava perdido, procurando chegar a um ponto, eu consegui me comunicar com um casal, uma senhora e um senhor. E eles tiveram a gentileza de me levar de uma estação até outra estação, quase que cruzando todo o metrô. E para mim isso marcou de tal forma a percepção que eu tenho do Brasil e do brasileiro, que um gesto finalmente já cria toda uma possibilidade, cria uma diferença. Então, a partir daí, cada vez que eu falo, caso agora, não, e faço referência a políticas públicas, a solidariedade, acolhimento, a difícil situação da migração, que finalmente é uma situação difícil, talvez às vezes o cidadão com um parar 5 segundos, estender a mão, sentir empatia, já faz toda a diferença. Então, essa complexidade que finalmente eu como cidadão, o outro como cidadão, pode mudar com um gesto como esse. Então, essa complexidade, esse desafio, desafio com D maiúscula, às vezes talvez não é mais que um assunto que chama uma empatia, um reconhecimento do outro e das dificuldades que possa ter vivendo nesse momento, e aí você muda uma vida, talvez não no sentido maiúsculo, mas vai lembrar, e vai lembrar com alegria e agradecimento. Então acho que um pouco, para não ficar apenas na ideia de que é complexo, mas a simplicidade também está presente nesses fenômenos.
Às vezes gestos humanos.
Gestos humanos. Finalmente não é mais que um gesto humano. É, que temos que, eu acho que parte da nossa compreensão do mundo hoje passa precisamente por aí, olha, como nos reencontrar na nossa humanidade, não? É, num mundo de tanta violência, de tanta guerra, de tantas fronteiras construídas pelo homem, olha, como talvez o grande desafio, e da educação fundamentalmente, talvez não tenha um desafio maior do que hacernos entender que somos isso, somos seres humanos, né? Então, sim, é isso.
Acho que nunca no mundo a gente viveu uma situação tão emblemática, né, tão pontual e tão importante sobre essa questão de refugiados, né? A gente está vivendo muitos momentos de guerras, né? Situações difíceis, políticas, econômicas, e perda de valores humanos. Que nos convidam de fato a estar falando isso, Rafael. Essa história que você contou é belíssima, né? É um gesto simples.
Exato.
E que teve um grande significado e continua tendo para você, né?
Exatamente. E vai ter. Dificilmente eu vou esquecer desse momento.
E quando você conta, né? Logo já vem em mente para nós assim a ideia da multiplicação, né?
Exatamente.
Que gestos como esse se multipliquem, né? E a gente espera de fato, é uma grande oportunidade da gente se reconhecer no outro.
Exatamente.
Né? E que às vezes a vida está passando tão rápida, toda essa tecnologia, né? A gente muitas vezes se distancia do outro. E aí quando você tem uma oportunidade, né, de ajudar uma pessoa, às vezes esticar a mão, você pode estar ali fazendo uma grande diferença.
Exatamente. Exatamente.
Eu acho que essa experiência ela é muito bacana, né? E quando você conta, as pessoas param para pensar, sabe? Assim, na hora eu já tive uma reflexão aqui bem interessante, sabe? Assim, dentro desse contexto. Eu queria, Alexandre, aproveitar uma oportunidade, porque assim, a gente fala muito aqui na universidade, que a universidade hoje ela é muito grande, né? A gente tem muita coisa acontecendo, né? Um caldeirão de produções, iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, né? E muitas vezes a gente tem poucas oportunidades de se conhecer.
É verdade.
Né? E eu queria saber como é que você, né, como docente e à frente aí da coordenação da cátedra, como é que é feito esse trabalho também, vamos dizer assim, de uma comunicação interna, né, aqui na universidade, para mobilização também desses outros setores, dentro da... porque é um trabalho de internacionalização também.
Exato.
Da universidade, né, por conta da Diretoria de Relações Internacionais.
Exato. Bom, eu penso que o processo de comunicação ele conta muito com as redes institucionais, né? Então, todas as ações, eventos, a gente, de algum modo, né, dialoga com as redes da UFJF, né? E aí há uma divulgação pelo canal de notícias, né, pelo próprio site, que envolve o site, né, o Twitter e o Instagram. Mas a gente tem o próprio Instagram da cátedra, onde a gente também divulga as ações e principalmente o site, né? O site é o nosso principal também dispositivo de comunicação. Fora esses dispositivos, eu penso que a gente acaba também compartilhando muito num formato micropolítico mesmo, né? Como o seu convite de estar aqui em diálogo hoje, assim como já tive alguns convites de outros professores para que apresentasse aos estudantes, né, ou indicasse o que a gente anda desenvolvendo. Os próprios estudantes, quando a gente faz, seja o processo seletivo de bolsista, enfim, alguma outra ação, eu sei que eles também acabam sempre reconhecendo a existência da cátedra e dos projetos a partir desses movimentos e se tornam alguns multiplicadores, né, porque eles vão, então, de algum modo, compartilhando as nossas ações, né? Então, eu acho que esse tem sido um movimento de uma certa divulgação. E, principalmente, também numa leitura assim, de que a cátedra, apesar de termos alguns projetos que são desenvolvidos pelos coordenadores da cátedra, né? Mas a cátedra, ela existe efetivamente enquanto um espaço catalisador dos projetos da universidade. Então, a gente precisa fundamentalmente dos professores e professoras propondo projetos de pesquisa ou de extensão ou articulando com as suas ações de ensino, né, como uma forma de dar uma sustentabilidade à cátedra. Ela só existe porque tem um coletivo realmente já muito empenhado nisso na UFJF, mas a gente também convida a ampliar esse coletivo.
Muito bem, com certeza. Isso é muito importante e sempre que possível nós vamos estar aqui também, Alexandre, para dar essa contribuição e fazer também a mensagem da cátedra, né, e também dos professores visitantes e alunos, né, que estão aqui na universidade também, fazer com que suas vozes cheguem também a maior número de pessoas possível, né? Rafael, como é que você pretende, ou está, né, imagino também, assim, articulando o seu trabalho hoje aqui no Brasil com o seu país de origem? Você ainda mantém laços lá, certamente, imagino que familiares e obviamente também profissionais, né, de pesquisa. A sua estadia hoje no Brasil traz uma grande contribuição para nós, mas tenho certeza também que você deixa contribuições, né, e vai levar contribuições para lá também. Como é que é essa articulação?
Um dos conceitos que a gente está trabalhando é esse de construção de um espaço transnacional de experiência, não é?
Sim.
Então, eu sou um reflexo desse processo. Se eu agora penso nos meus colegas de qualquer das tuas universidades, da Carabobo, da UPEU, se você me pergunta onde estão eles, eles estão espalhados pelo mundo. Não, então, com esse processo de êxodo, de migração, a gente um pouco foi construindo essa região, então alguns estão em Peru, trabalhando em Peru, fazendo coisas no Peru, na Colômbia, aqui mesmo no Brasil, tem alguns colegas que estão também aqui no Brasil, que chegaram talvez antes ou depois, nos Estados Unidos, na Espanha, que é outro dos países fora da América, que tem uma migração venezuelana, um fluxo migratório venezuelano muito forte. Então, bom, esse espaço que se cria, finalmente, vai mantendo esses vínculos, esses pontes de comunicação. Isso faz, por exemplo, que agora eu seja muito mais cuidadoso com a leitura da América Latina, fique muito mais atento das eleições na Argentina, dos processos políticos e econômicos em Peru, dos processos migratórios nos Estados Unidos, que fique não apenas com esse olhar curioso, apenas por curioso, sino entendendo que meus colegas, meus amigos, minha família estendida está espalhada também pelo mundo, fundamentalmente pela região. Então, a gente vai mantendo esses vínculos, as redes sociais, a tecnologia digital tem um papel fundamental. De fato, tem trabalhos que se estão desenvolvendo na área tecnológica precisamente por essa relação que é cada vez mais forte que tem um migrante com a tecnologia digital, com os smartphones, etc. É porque precisa ter uma comunicação constante, permanente com essa família que está além, com esse amigo que está além, mas também por todos os processos de intercâmbio, de informação, dinheiro, experiência, etc., que se trocam e que fundamentalmente se trocam por essa via, pela via que oferecem as tecnologias da informação e da comunicação. Então tem uma relação muito forte os processos de imigração com o desenvolvimento e essas possibilidades tecnológicas. E, em meu caso, bom, basicamente eu estou nisso. Estou fragmentado, né? Uma parte da minha memória está em cada um desses lugares. Minhas relações estão aí também fragmentadas em relação a onde estão cada uma dessas pessoas. Meu coração está na Venezuela, é claro, porque na Venezuela está minha família. Tenho comunicação permanente. Então, mas a gente vai vivendo um pouco essa nova identidade que se constrói desse jeito, não? Com esses fragmentos de América Latina. Então, para a pesquisa isso é bom, em termos de que então a gente vai tendo interlocução com pessoas que estão no campo. Por quê? Porque estão no Peru, porque estão no Chile, porque estão no México, porque estão espalhadas pelo mundo. Então, isso, a rede de trabalho de campo mesmo se faz possível, que talvez seria muito difícil e custoso financiar um grupo de pessoas e mandar para cada um desses países. Essa rede transnacional de experiência, como estou olhando na perspectiva da pesquisa, a possibilidade de trabalhar e construir essas interlocuções, é uma possibilidade que a gente está, na qual a gente está trabalhando. Então, a partir daí da cátedra, tem esses diálogos com a ONG, com organizações filantrópicas, outras universidades. Esse é o norte que estamos procurando fortalecer, entendendo que isso tem uma... isso traz um valor em termos acadêmicos, culturais, pedagógicos, de diálogo, de compreensões. Por isso utilizava no começo essa palavra, o termo compreensões. Ensaiar compreensões a partir dessa rede. Então, essa fragmentação ajuda nesse sentido, ajuda, digamos que é uma das possibilidades que cria. Então, na vida, estamos tentando construir a partir disso, não? Do que esse fenômeno da migração, da mobilidade, de o fato de ter que sair da Venezuela, como permite repensar a região, a América Latina, e os desafios que tem a região.
Então, muito bom. A sua permanência na Universidade do Edital são 2 anos?
São 2 anos.
Isso. 2 anos. E você atualmente passa por qual ou quais cursos na universidade?
Bom, aí, no caso, há uma primeira... lotação envolvendo os programas de pós-graduação,
sim,
né? Então, é uma lotação no programa de pós-graduação em educação, uhum, e vai também ter uma articulação com o programa de linguística e futuramente com o programa de história, por conta da articulação com o professor Rodrigo, que está num processo de pós-doutorado, mas que ele retorna ao Brasil agora no próximo ano, e aí vai dar também continuidade ao projeto.
Muito bem. A gente tem um momento aqui no Nevide em Pauta com Vida, Alexandre e Rafael, e eu acho que é muito oportuno, porque a gente está falando muito dessa questão de nos enxergarmos uns nos outros, né, e de falando de valores humanos, que a gente procura humanizar um pouco mais também a nossa conversa.
Uhum.
E eu sempre deixo essa questão para os nossos convidados. Alexandre Cadilli, professor, o que te fez chegar até aqui? Quais são as suas referências de vida e como é que o Alexandre Cadilli chegou a esse tema também?
Nossa,
da cátedra? Queria que você falasse um pouquinho para a gente.
Uhum. Nossa, que pergunta complexa, né? Porque é claro que eu posso ter uma resposta extremamente objetiva ou subjetiva, né? Eu acho que tem uma resposta mais objetiva, que ela está muito vinculada ao modo como eu venho me articulando no meu campo de conhecimento. Venho do campo que a gente chama de linguística aplicada, já há muito tempo, né, há décadas, engajado na educação linguística, no ensino de língua. E um primeiro movimento que me sensibilizou muito foi nas disciplinas que eu ministro na graduação, em que eu trabalho com estágio supervisionado da licenciatura em letras, né? Em que os meus estudantes vão para as escolas para fazer estágio em turmas regulares de língua portuguesa. E nesse diálogo com a Secretaria de Educação, que chegou até mim essa primeira demanda, né? De, olha, Alexandre, estamos com muitos estudantes refugiados, não sabemos ainda o que fazer, estamos tentando algumas coisas, queremos conversar com você e saber se é possível. E não tem como eu olhar para essa demanda e dizer assim, não vou olhar, não quero, né? Não é, sei lá, o meu campo de pesquisa. Então, acho que teve esse movimento de sensibilização. Agora, eu também penso que essa sensibilização, ela acontece em múltiplas escalas. E aí, talvez, a minha resposta subjetiva, ela vá muito no modo como eu também venho me articulando com Juiz de Fora, com Minas Gerais. Porque, ainda que eu não seja um migrante internacional, eu sou um migrante interno, né? Eu mudei do Rio de Janeiro para cá há 8 anos, quando eu fiz o concurso para a UFJF. Então, ainda que seja próximo ao Rio, né? Mas foi uma mudança de estado, foi uma mudança de cidade, foi uma mudança de círculo de amigos e de família, e de hábitos e de cotidiano. E eu tenho, assim, de uma forma muito reflexiva, né, o quanto que essa mudança ela foi significativa para mim, o quanto que o fato de eu me sentir muito bem acolhido em Juiz de Fora foi muito significativo para que eu tomasse a decisão de que aqui seria a instituição que então eu iria construir uma carreira profissional. E a ciência do quanto que os colegas da própria instituição e depois de outros espaços, né, tiveram esse papel fundamental. Então, hoje, quando eu olho para os últimos 8 anos, eu penso quanto que eu tive, de algum modo, uma sorte por eu me sentir muito bem acolhido. E aí, quando eu penso de pessoas chegando na cidade, ainda com um fluxo de imigração muito mais complexo e intenso do que foi o meu, né? Eu fico pensando e fico com o desejo de que tenham essa mesma experiência, de que se sintam acolhidos, de que a cidade também seja um lar, seja ele temporário ou fixo, né? E que dessas relações a gente possa ter uma experiência significativa, que eu acho que é o mais importante, né? Então, acho que é isso que, de algum modo, me sensibiliza a olhar o tema também.
Muito bem.
Muito obrigado, Alexandre. E, Rafael, o que te trouxe até aqui, né, como professor? Quais são as suas referências também? E como é que esse coração aí também do professor Rafael pode traduzir todo esse momento que você está vivendo hoje?
Minha chegada aqui, a tradução que eu faço, vamos dizer assim, da minha experiência aqui é de uma oportunidade que realmente é única. Se a gente olha o perfil dos migrantes, se a gente olha as condições materiais e de vida dos migrantes em gerais, é uma condição muito difícil, não? A possibilidade de se inserir no mercado de trabalho, de que sejam reconhecidas suas experiências de formação formal, em distintas realidades nacionais, a possibilidade de construir projeto de vida e de família nessa perspectiva de imigração é um desafio. Então, quando eu olho cada vez mais, se aprofundo cada vez mais na compreensão do fenômeno migratório, eu sinto que eu estou abençoado, que realmente é uma oportunidade, e com a oportunidade vem uma responsabilidade. O que quer dizer isso? É abrir, criar pontes, ou seja, quando você está numa posição, num lugar, numa situação, isso que já falava previamente, no qual você pode estar numa situação que você sabe e entende que pode ajudar a reflexão fundamentalmente que eu faço da vida hoje, dessa conjuntura que eu estou vivendo na minha vida, é que esses privilégios, essas oportunidades que eu estou tendo com a universidade, com a cátedra, com a possibilidade de interagir com a prefeitura, com as escolas, com os estudantes em situação de imigração, com os adolescentes, para mim não tem outro sentido que construir pontes, que aquilo que foi perdido seja matéria para construção. E isso conecta com o que sempre foram minhas preocupações universitárias, acadêmicas, criar cidade, criar projeto de país, criar democracia, criar cidadania, ter uma sensibilidade por e para a cidade, porque eu sou um homem de cidade, que criou no diálogo, criou na vida pública. Então, finalmente, essa trajetória mais biográfica, finalmente conecta com as minhas preocupações que sempre tive, como professor, entender meu mundo, meu lugar no mundo, nessa contemporaneidade, nesse tempo no qual eu estou e no qual estou vivendo, que não é apenas um tempo biográfico, um tempo social. Então, e a partir daí que estou cruzado por fenômenos que obrigatoriamente têm ao outro como referência. Então, para mim, isso me leva a uma reflexão cada vez mais de compromisso e de responsabilidade. Eu acho que meu lugar no mundo hoje, aqui e agora, fundamentalmente isso. Eu tenho responsabilidade. E essa responsabilidade tem a ver com compreender, com dar voz, com criar ponte, com abrir possibilidades também para esses outros que estão em situações muito difíceis e que estão procurando não mais do que isso. A possibilidade de se recriar, reconstruir suas vidas. Então, eu acho que basicamente eu sinto isso, uma grande responsabilidade do meu lugar de fala. Então, tento viver isso com liberdade, no sentido que essa responsabilidade tem alegrias, tem pessoas que têm sido incríveis, maravilhosas, que entendo as dificuldades da migração, entendo que outras experiências muitas vezes são tão difíceis que inclusive as pessoas não conseguem verbalizar a dimensão do que viveram. Mas com isso a gente vai vindo a policromia da vida. Então a gente vai encontrando todas essas possibilidades. Então eu acho que nisso se resume meu lugar hoje no mundo, e eu sinto muita responsabilidade em relação a isso.
Muito bem, é muito bom compartilhar essa responsabilidade com você, Alexandre. Agradecer demais a presença de vocês aqui. São 5 para as 3. A hora já passou, tá vendo? A conversa, quando é boa, a gente não vê o relógio realmente passar. Então, quero muito agradecer você, Alexandre, deixar aí o microfone para que você coloque as suas considerações finais, já deixando o meu abraço. E os microfones aqui da Rádio Facon sempre abertos também para você, para a cátedra.
Perfeito.
E para todas as informações.
Perfeito. Olha, eu que reitero assim o meu agradecimento ao convite, né? É um prazer estar aqui, de algum modo, participando desse movimento de extensão e de pesquisa tão significativo que você faz na instituição no campo dos direitos humanos. Assim, me sinto realmente muito honrado. E espero que a gente se encontre em outras oportunidades. E eu finalizo, talvez, assim, com 2 convites. Um é na perspectiva de volto, né, a dizer, né, a importância de pensarmos em projetos de pesquisa e de extensão que estejam em diálogo com a questão da migração e do refúgio. Então, contem conosco na cátedra, caso queiram sugestões, ideias, ou para que a gente pense demandas, enfim, estamos lá de portas abertas. E um segundo convite, ele vai também quase que numa dinâmica de uma propaganda. No ano que vem, né, em 2024, no primeiro semestre, a gente vai ofertar uma disciplina na pós-graduação que tem o título de Linguagem, Migração e Refúgio. Essa disciplina, ela vai ser ofertada tanto no programa de pós em Educação quanto no programa de pós em Linguística, com vagas a estudantes de outros programas de pós-graduação que tiverem interesse em pensar as questões de imigração e de refúgio no olhar que a gente está propondo, que é olhando para as narrativas, para um olhar etnográfico, olhando tanto um contexto local quanto um contexto mais globalmente ampliado, né? Essa disciplina, então, ela vai acontecer seguindo o nosso calendário letivo oficial, né? As nossas aulas têm início em março. E essa disciplina, ela vai ser ofertada às segundas pela manhã, de 9 ao meio-dia, e vai contar com a nossa atuação minha com o professor Rafael. Então,
maravilha.
Quem tiver interesse, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda.
Com certeza. Está feito, então, o registro e o convite. Obrigado mais uma vez. Professor Rafael, também agradecer demais a sua presença e o espaço aberto também para que você deixe as suas palavras finais.
Não, eu vou no sentido do professor Alexandre, mesmo o convite para a cátedra, quem tiver interesse, quem tiver a sensibilidade, quem quiser trabalhar, pesquisar, se informar em relação às múltiples percursos que a cátedra e a universidade está abrindo, é bem-vindo. Trabalhando todos é muito mais fácil e o impacto sempre é maior. E agradecer pela acolhida aqui hoje nesse espaço, a possibilidade de dialogar, um espaço muito agradável. Então eu fico agradecido, muito honrado pela possibilidade. Então, é obrigado mesmo.
Muito bem, certamente hoje construímos mais algumas pontes.
Isso aí.
É verdade? Muito bem, gente. Agora faltam 2 minutos para as 3. Nós terminamos, então, o segundo episódio da série Refugiados do Nevide em Pauta com Vida. Continue com a gente, fique ligado e até o próximo episódio.
O Nevide em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.